1 Coríntios, capítulo número 10. Diz assim o Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Somente até aqui. Agora vamos orar em nome de Jesus. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Papai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agora e te buscamos, Senhor, e desejamos a tua presença mais uma vez na nossa vida. Pai, eu preciso de ti, tu sabes disso, Senhor. Tu sabes, Senhor da glória, que a tua igreja precisa de ti, Senhor. E nós rogamos a ti agora, em nome de Jesus, Pai amado, que o teu Espírito bendito, Senhor, toque na minha mente, no meu coração, Senhor, para que as tuas palavras sejam as minhas palavras, Senhor. Pai, eu ignoro agora o meu coração, Senhor. Eu ignoro agora a minha mente, Senhor, e eu desejo, Senhor da glória, Pai, que o teu poder se manifeste agora no meio da tua igreja. Somente para que o teu nome seja glorificado, somente o teu, Senhor. O teu nome seja glorificado aqui neste lugar agora, Senhor. Para a glória do teu santo nome, que seja assim, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém, meu Senhor. Deus seja louvado e glorificado e exaltado. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos amados, nós vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja de Corinto. E Paulo, obviamente, estava interessado em ensinar, né? As cartas de Paulo, a maioria das palavras dos livros que são escritos no Novo Testamento, fora os evangelhos, a maioria deles foram cartas de Paulo à igreja. A igreja que era formada em diversas cidades, então Paulo enviava cartas para orientar ali as pessoas que estavam congregando. E essas cartas nos orientam, orientam a igreja, orientam a nossa igreja, orientam-nos como nós devemos agir, como nós devemos nos portar em relação às coisas que são de Deus. Então entendam, irmãos, que a Bíblia é algo fundamental para as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, é um fundamento, né, extremo, importantíssimo para que nós possamos agir segundo aquilo que Deus deseja, segundo o coração de Deus. E Paulo está dizendo aqui abertamente, irmãos amados, que embora o povo de Israel, aquelas pessoas que estavam ali na igreja, aquelas pessoas que já tinham conhecido Cristo, né, tenham já tido um contato com o Senhor, como no passado, né, o povo de Israel teve um contato com Deus ali, né, quando Deus os tirou do Egito, quando Deus ali enviou as 10 pragas, milagres nunca vistos na terra, Quando Deus abriu o Mar Vermelho, que é um milagre, irmãos amados, que, né, jamais nós veremos novamente neste mundo, e foi algo extremamente sobrenatural, inconfundível, porque o mar se abriu, o povo passou em terra seca, e o Mar Vermelho não é curtinho, não, não é uma lagoa, não é um riozinho, um riacho, tem quilômetros de largura. E nós percebemos, irmãos amados, a palavra do apóstolo Paulo dizendo: olha, como aconteceu no passado, né? Como aconteceu nos tempos antigos, Deus escreveu esta palavra para que nós possamos nos lembrar de todas elas, para que nós possamos não perecer, não passar pelos mesmos momentos que aquele povo passou. Por isso, eu queria que você observasse hoje esta palavra, entendesse como algo muito importante para a tua vida, para que você não possa, para que você não passe pelas mesmas coisas que aquele povo passou, e para que você não sofra as mesmas consequências que aquele povo sofreu, por causa da sua incredulidade e por causa daquilo que estava no coração do povo. Não esqueça, irmãos, eu sempre falo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita, né, para aqueles que conhecem a Cristo. Porque aqueles que não conhecem a Cristo vão ler e não vão entender. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com Deus, a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Cristo, aí sim, né, ela tem obrigação, né, de conhecer aquilo que Deus escreveu, porque aí sim ela vai entender os fundamentos da palavra de Deus. Porque não há aquele que tenha um encontro verdadeiro com Deus que não entenda que é necessário que nós conheçamos a vontade de Deus, que nós conheçamos a vontade daquele que nos criou. Jesus Cristo disse uma vez: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Como é que nós vamos amar a um Deus que nós não conhecemos? Como é que nós vamos seguir os mandamentos de Deus se nós não os conhecemos? E os mandamentos de Deus, irmãos, não são aqueles 10 que foram escritos ali, né, por Deus numa pedra e dados a Moisés. Muito pelo contrário, os fundamentos da palavra de Deus vão muito além. Porque Jesus, Deus nos ensina a viver. Deus nos ensina a tratar com tudo que está ao nosso redor. Deus nos ensina a tratar os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais. Deus nos ensina a tratar o nosso patrão. Deus nos ensina a tratar as circunstâncias que nós vamos vivenciar nesse mundo. Deus nos ensina a tratar os anjos. Deus nos ensina a tratar os demônios. Deus nos ensina a tratar a Deus. Deus nos ensina a tratar ao diabo. Tudo que nós precisamos saber, Deus nos deixou escrito. Por isso nós não podemos dizer que nós somos ignorantes. Ignorantes é aquele que não quer aprender. Ignorante é aquele que não quer aprender. Ignorante é aquele que não busca o conhecimento. Porque a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. E nós necessitamos disso. Em primeiro lugar, Paulo diz aqui nesta palavra que nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar que os nossos pais, que os pais do povo de Israel, os antepassados do povo de Israel, que já tinham vivenciado aquela libertação no Mar Vermelho, tinham sido batizados no Senhor, ou seja, tinham visto a glória de Deus, tinham conhecido a Deus. Então Paulo está lembrando o povo: olha, não se esqueça que vocês foram batizados no Mar Vermelho, né? Vocês foram batizados pela nuvem, porque o povo de Israel, quando andava no deserto, Deus colocou uma nuvem que simboliza a presença de Cristo, e essa nuvem protegia do sol durante o dia. E quando a nuvem avançava, o povo de Israel tinha que se levantar. 3 milhões de pessoas tinham que se levantar dos seus acampamentos, recolher as suas tendas e andar. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Era o momento de parar, obedecer. E Paulo está dizendo: olha, não ignoreis tudo aquilo que aconteceu ali. Não ignoreis o que Deus fez. Não ignoreis. E ele fala assim: olha, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Jesus esteve sempre presente, irmãos. Jesus nunca nos abandona. É por isso que o povo de Israel, irmãos, se você ler a Bíblia, eu gostaria que você lesse a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai notar que toda a jornada do povo de Israel no deserto, o povo só não foi consumido por causa de Jesus, porque o Senhor Jesus estava ali. Certa vez Deus iria destruir todo o povo de Israel por causa daquilo que eles praticaram, de todas as palavras, de todas as atitudes. E Moisés se intercedia e clamava: Senhor, não faça isso, Senhor, não faça isso, não destrua o teu povo, que vão falar de ti, que as nações vão falar de ti, né? E Deus chegou uma vez e falou assim: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu anjo que vai à frente desse povo, para que eu não os destrua, porque eu não irei com eles, mas o meu anjo irá. E esse anjo é Jesus. Esse anjo é aquele que já estava ali, né, eliminando ali a destruição, eliminando toda a força do pecado que estava sobre aquele povo. E pela intercessão de Moisés, porque sempre é necessário, irmãos amados, que um justo esteja clamando a Deus para que, né, o pecado ele saia. Se você pecar, se você se arrepender e você clamar a Deus, você está justificado pelo sangue de Jesus. Por isso o pecado é eliminado. E você pode ser algo, pode ser um intercessor. O intercessor de uma vida que está pecando, pedindo a Deus que tenha misericórdia daquela vida, para que Deus possa não lançar mão como deveria sobre aquela vida. Obviamente que os pecados daquela vida não serão apagados, porque os pecados só são apagados pelo arrependimento e pela confissão ao Senhor. Mas a mão de Deus muitas vezes não vai pesar como deveria pesar sobre uma vida por causa da intercessão de um justo, por causa da intercessão de um daqueles que tem sobre si o sangue do Cordeiro. E Moisés fazia muito bem esse papel. Moisés sofreu muito, mas Moisés, ele intercedia muito também pelo povo. Moisés orava, clamava a Deus, apesar de todas as palavras que Moisés ouvia. Moisés sempre teve um coração, né, que desejou a bênção do povo de Israel. Sempre teve. Ou seja, foi a pessoa certa, né? Moisés foi a pessoa certa. Deus não erra. Deus jamais errará na nossa vida. Aleluia. Quantas vezes você que já vivenciou as coisas que são de Deus, você que já conheceu Deus, sabe que Ele existe, você que sabe que Deus trabalha no meio de nós, que Deus não é aquele Deus barbudo, barba branca, está lá no céu, largadão lá, esperando tudo acontecer. Não, Deus é um Deus atuante, é um Deus presente. Ele está conosco. Ele está conosco. Eu estava lendo na internet e eu via lá, né, uma pessoa que ela falava a respeito dos anjos da guarda. E ela falava que as pessoas tinham que ali adorar o seu anjo da guarda. E eu olhava assim, cada vez que eu lia, dava vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Tal era ali a ilusão e a mentira que aquela pessoa pregava. Porque obviamente nós não temos um anjo da guarda. Nós temos um monte de anjos que são enviados por Deus quando nós necessitamos, para agir sobre a nossa vida em determinadas circunstâncias. Deus não vai nomear um anjo para nos perseguir. Deus pode mandar um exército de anjos para nos seguir. Deus pode mandar uma legião de anjos para nos guardar, nos proteger, se for necessário. Nosso guarda é o Senhor de Israel. O nosso guarda é o Deus vivo, aquele que está ao nosso redor e tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quantas vezes nós ignoramos tal situação por falta de entendimento, por falta de fé. Comece, irmãos amados, a entender que o teu Deus tem desejos sobre a tua vida. E que o teu Deus, ele requererá de você tudo aquilo que ele está te ensinando. Tudo aquilo que ele te ensinou ontem, tudo aquilo que ele está te ensinando hoje. E tudo aquilo que ele vai te ensinar amanhã. Tudo isso serve para que você, né, aprenda a viver melhor neste mundo, conforme a vontade de Deus. Para que você não erre como aquelas pessoas erraram. Você que já conhece o Senhor, nunca se esqueça de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Não ignore o nosso Deus, não ignore as tuas responsabilidades em relação às coisas que são de Deus, não ignore aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque o teu Senhor é aquele que está ao teu redor para te guardar, para te ensinar, mas ao mesmo tempo que Ele te ensina e Ele te guarda, Ele vai requerer que tudo aquilo que Ele te ensinou faça parte da tua vida, porque se não fizer parte da tua vida, é porque você não o ama. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Jesus Cristo disse claramente essa palavra, porque ele sabia que todo aquele que tem um coração voltado para ele, tem prazer nas coisas que são dele, tem medo de pecar, de errar, de entristecer o coração de Deus, e tem alegria em fazer a vontade de Deus, tem alegria de fazer a vontade do Senhor. A gente estava ali agora há pouco conversando com os diáconos da igreja a respeito dos momentos de oração, da semana de oração que cada diácono deve fazer em relação aos alvos da igreja, e também falávamos, né, a respeito da alegria que tem que ser a obra de Deus na nossa vida. Todas as quartas-feiras você vai ver um diácono cada dia pregando a palavra de Deus aqui. E esse, eu falava assim, irmãos, esse dia tem que ser um dia de alegria, um dia de poder na sua vida, que você vai ser usado por Deus para ministrar aquilo que Deus colocou no teu coração, para abençoar as vidas que vão estar te ouvindo. Então, tem que ser um momento de alegria, não de medo, não de tristeza, mas de alegria, um momento transbordante na nossa vida, por podermos ser usados por Deus em determinado momento. E eu falava, nem que seja por 2 minutos, nem que seja uma pregação de 2 minutos, mas se alegre em ser usado por Deus em 2 minutos. Porque muitas pessoas têm colocado as coisas que são de Deus muito pesadas na sua vida. É, eu, às vezes, eu oro, irmãos, e eu observo as coisas que estão ao redor, e Deus tem me dado graça, e muitas vezes eu percebo coisas que muitas vezes as pessoas não percebem. E quantas vezes, irmãos, a gente tem notado que determinadas coisas que são de Deus são muito pesadas para as pessoas. São muito pesados para as pessoas. As coisas são de Deus, elas não devem ser assim. O próprio Senhor Jesus disse que as coisas são dele, são leves. O meu jugo é leve e suave. Que as coisas de Deus sejam leves na sua vida. Que você se alegre em poder estar na casa de Deus. Que você se alegre em poder louvar ao Senhor. Que você se alegre em poder orar ao Senhor. Que você se alegre com as coisas santas, porque você está tendo uma oportunidade que nem todo mundo tem. Você está tendo uma oportunidade neste lugar que nem todo mundo tem, irmãos amados. Muitas pessoas choram de vontade de ler a palavra de Deus, choram de vontade de ir à igreja e não conseguem por algum impedimento. Ou porque estão num país que não, isso não é permitido, ou porque estão doentes, estão oprimidas, estão ali presas, cativas por Satanás. Estão presas por aquele que enganou, porque Satanás engana. E quantas vezes vem um vazio, um peso terrível, uma falta de tudo. Parece que não existe mais nada na nossa vida, parece que nada preenche a nossa vida. E essa falta é de Deus. Essa falta é de Deus. E quantas pessoas estão passando por situações que você tem o privilégio de não passar. Infelizmente, irmãos, o ser humano, ele se emociona muito rapidamente, e a emoção também passa rápido. As coisas são de Deus, não podem ser emoção. Elas têm que ser profundas ao ponto de não acabarem depois que acaba o culto. As coisas de Deus, elas têm que ser firmes, sustentáveis na sua vida, ao ponto de você sair daqui e você ser a mesma pessoa que sente Deus, sente o Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Senhor aqui, que você seja a mesma pessoa aonde você vá, você chegar na tua casa, que a tua visão espiritual permaneça, que Satanás não tenha autoridade sobre você para roubar tudo aquilo que foi construído dentro da igreja, em momentos que Deus está te ungindo de tal forma que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas saindo daqui parece que Satanás rouba a palavra, parece que Satanás rouba o sentimento. Não pode ser assim. Não pode ser assim. As pessoas têm que se aprofundar mais naquilo que Deus tanto ensina, naquilo que Deus tanto fala, e serem pessoas firmes. Porque, ó, olha o que o apóstolo Paulo veio, falou, irmãos, Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que serás tentados além das vossas forças. Irmãos, pecar, ignorar Deus, irmãos, não é obra completa das trevas, porque ele não tem essa autoridade toda sobre você. É obra mais do coração do homem do que das trevas, porque a Bíblia diz que não virá tentação maior do que se possa suportar. Quando vier aquele sentimento ruim, aquela vontade de se afastar, de não vir à igreja, de desprezar a oração, de desprezar o louvor, você tem autoridade, força dentro de si para vencer isso. Porque a palavra de Deus diz que não virá tentação maior do que vocês possam suportar. Suporte, vença, se levante, avance, não desista, não abandone, né? Não deixe Deus ficar fora da sua vida. Antes, se levante para que Deus possa fazer essa grande obra. Porque muitas pessoas dão muitas desculpas. Estão ignorando Deus, estão dando desculpas. Desculpas e desculpas. Nós devemos entender que Deus não é homem que aceita desculpa. Deus não aceita desculpa, irmãos. Para Deus não existe isso. Para Deus existe: você cumpriu ou não cumpriu? Como Eva, né? Eva, quando pecou, Deus foi falar com ela, ela falou que, né, a serpente a tinha enganado. Adão, o que falou? A mulher que tu me destes me fez pecar. Eva deu do fruto para Adão. Eva comeu primeiro, depois deu para o seu esposo. E Adão foi lá e comeu. Deus aceitou a desculpa de Adão? Deus aceitou aquilo que realmente aconteceu, porque ela deu o fruto a ele, mas ele pecou. Ele pecou porque ele quis pecar. Ele pecou porque ele, né, desejou pecar, porque ele sabia que não poderia, e ele poderia ter renegado aquele instante, aquele momento. E Deus jamais aceitará uma desculpa, como não aceitou a desculpa de Adão. Ah, Senhor. Sabe como é que é? Eu estava meio fraco na fé aquele dia. Ah, Senhor, eu estava muito tumultuado na minha vida. Aquele dia lá aconteceu tanta coisa. E eu, tal. Não vai adiantar você falar isso. Aquele que pecar sofre as consequências do seu erro. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que está ao teu redor. E olha, irmãos, eu vou dizer algo para você assim, que talvez surpreenda muitas pessoas que estão aqui. As pessoas acham às vezes que fazer a obra de Deus, a gente faz do jeito que a gente quer, a gente faz a obra de Deus, às vezes de forma leviana. Mas eu queria te lembrar o seguinte, irmãos: não adianta você desejar fazer algo para Deus, você tem que se preparar para fazer algo para Deus. Jesus orava, sabe quantas horas por dia? Sabe quantas horas Jesus orava por dia, irmãos? 4 horas por dia, irmãos. Jesus acordava de madrugada para orar, porque ele sabia que ele tinha que enfrentar situações ruins, ele tinha que fazer milagres. Ele era homem, ele tinha ali o Espírito Santo de Deus dentro de si, mas ele orava para que o poder dele fosse manifesto. E as pessoas acham que podem sair por aí para evangelizar, que podem sair por aí para orar. Sem orar, oram 5 minutos, oram 10 minutos, oram um dia na semana, oram levianamente. Não entendendo que não vai acontecer nada, não entendendo que não vai acontecer absolutamente nada se não houver consagração, entrega, busca. As pessoas acham que eu sou escolhido, eu vou fazer a obra e vai. Se esquece que por trás tem que haver muita preparação, espiritual. Por isso que às vezes, irmãos, tem que haver muito esforço na igreja, né? Porque falta oração. Às vezes, para a gente conquistar pouca coisa, É um esforço terrível, terrível, terrível. Porque falta oração. Porque falta oração. Infelizmente, essa é a realidade. Não adianta a gente encobrir o sol com a peneira, irmãos. Por isso nós tivemos aqui, sábado passado, 24 horas de oração. Uma reunião de 24 horas de oração na igreja. Os diáconos vão interceder todos os dias. Todos os dias. Tem um diácono intercedendo aqui atrás, agora. Vão interceder todos os dias pelos alvos e objetivos da igreja. Todos os dias um diácono estará orando. Tem um diácono intercedendo pelo culto, para que Deus me use, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus esteja quebrando correntes, malignidades. E nós sabemos, irmãos, da importância disso. Nós sabemos quão importante é nos colocarmos diante de Deus, para que as coisas que são de Deus aconteçam. Se é assim difícil para aqueles que estão buscando, imagine aqueles que não estão buscando. Imagine aqueles que querem vencer dependendo da misericórdia de Deus. E eu sempre falo, irmãos, que tem muitas pessoas vivendo da misericórdia. Falei isso quarta-feira aqui. Irmãos, o povo de Deus não vive da misericórdia, porque quem vive da misericórdia de Deus sofre muito. Que sofre, 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 e Deus aí responde, porque se não responder, a pessoa não vai suportar. Mas até a pessoa vencer, ela sofreu demais. Está vivendo de misericórdia. Está vivendo da misericórdia de Deus. Quando nós temos que viver as promessas de Deus. Quando nós temos que viver o poder de Deus. Quando nós temos que viver, né, as coisas que Deus nos deixou, o legado já escrito para o povo de Deus, que são as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus. Tem pessoas escolhendo a misericórdia, tem pessoas escolhendo, né, não se sacrificarem em oração, tem pessoas escolhendo não darem a Deus a sua porção, a sua parte, né, estão sofrendo e vão sofrer muito, até ponto de não resistirem mais. Aí Deus vem e... deixa eu aliviar ali, senão a pessoa vai perecer. Porque Deus tem que cumprir a palavra dele também. Não devemos ser assim. Viva as promessas. Tem tantas promessas para a sua vida na Bíblia. Tem tantas promessas escritas para você na Bíblia. Não escolha, né, o contrário. Não escolha aquilo que não vai gerar sobre você coisas boas. Escolha aquilo que vai gerar coisas boas. O que é a tua escolha? Seguir o Senhor, obedecer ao Senhor, entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, depender dele, adorá-lo, amá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, dar testemunho dele. Certa vez o apóstolo Paulo, ele estava sendo inquirido pelo povo de Israel, e ele dizia a respeito de comer comida consagrada aos ídolos. E ele falou assim: olha, se eu comer as coisas que foram consagradas aos ídolos, para mim tanto faz. Eu posso comer ou posso não comer. Eu posso ir em algum lugar e comer uma comida que foi consagrada. Para mim não vai ter efeito nenhum, nem para o bem nem para o mal. Mas eu não posso fazer isso, porque se aquele que é ímpio me ver comendo das coisas que foram sacrificadas aos ídolos, ele pode achar que ele pode comer e não causar dano nenhum a ele, mas ele pode não estar preparado para isso e gerar um escândalo. E quando gerar um escândalo, se gerar um escândalo, eu serei culpado por causa do escândalo, portanto eu estarei pecando, disse o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que escandaliza deve estar longe da tua vida. Deus nos deu tanto poder nesse mundo, tanto poder, irmãos, que nem o inferno inteiro consegue nos resistir. Pode vir o inferno inteiro contra a nossa vida, irmão. Pode vir o inferno, toda a corja, todo o exército das trevas sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus vai contra esse inferno todo, o exército todo, toda a legião, não tem autoridade sobre nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Tudo aquilo que escandaliza o teu irmão, cuidado, você está pecando. Mas pastor, não tem nada demais fazer isso. Se gerar escândalo, faz. Se gerar escândalo é pecado. Se gerar escândalo, você não pode praticar, porque vai estar indo contra a palavra do Senhor. Mas pastor, o que gera escândalo? Tudo aquilo que as pessoas acham que estão erradas, são coisas erradas, devem se afastar da sua vida. Um crente no Brasil, porque o crente do outro país tem outras culturas, né? O pastor em outro país entra com um vestido na igreja. Imagina entrar com um vestido aqui na igreja, irmãos. O pastor, vestido. Lá na África é normal o pastor entrar com um vestido na igreja. Então, a gente considera tudo isso. Tudo aquilo que escandaliza, afasta de você. Imagina se eu estou no bar, no balcão do bar, conversando com o irmão, e nós dois estamos com um copo de Guaraná lá, amarelinho. Passa alguém lá. Pastor, estou tomando cerveja no bar. E vai e volta, né, o irmão? Vai se certificar e volta. Temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar para não gerar escândalo, para não escandalizarmos aqueles que estão buscando a Deus e procurando coisas que edificam, procurando coisas que possam ser exemplo para a vida dele. Eu conheço uma pessoa, aliás, uma família inteira, que se escandalizou numa igreja por causa de situações equivocadas. Na igreja Renascer em Cristo. Até hoje não se firmaram. Até hoje não se firmaram. Até hoje são frias na fé, duvidosas. Até hoje não conseguem, né, voltar, né, a ter a mesma fé, porque olharam para o homem, seguiram, acharam que tinha um grande exemplo pela sua frente, né, e se frustraram com tal situação, se escandalizaram com isso, perderam a fé. E para voltar está difícil. Está difícil. Por causa de um erro. Tem um testemunho, o presbítero Alan não está aqui hoje, mas de uma conhecida deles lá, acho que é parente dele, eu não lembro se é agora quem é, mas que a pessoa era crente, foi levar o pai no hospital que estava passando mal, ficou lá quase a madrugada toda, foi sentar num banco lá no hospital, encostou a cabeça na parede, a parede estava pintada, né, recente, e manchou tudo o cabelo dela. Aí a pessoa chegou em casa cansada, foi no cabeleireiro, a cabeleireira mandou cortar o cabelo que estava lá, e estava lá manchado de tinta. Foi para a igreja feliz da vida que o pai tinha voltado para casa. Chegou na igreja, na porta da igreja, um presbítero olhou para ela e falou assim: "Você vai para o inferno porque você cortou o cabelo." Ela descolou para o presbítero assim e falou assim: "Se eu vou para o inferno porque eu cortei o cabelo, então eu vou para o inferno já de agora, vou sair daqui." Ficou 20 anos longe da igreja. 20 anos afastado da igreja. Por causa de uma palavra, por causa de um testemunho maligno. Por causa de uma acusação maligna de alguém que foi usado pelo diabo dentro da igreja. Para vocês verem, irmãos, como o testemunho. Como ser cheio do Espírito Santo de Deus é necessário para que nós possamos edificar e não destruir uma vida, não destruir aquilo que está ao nosso redor. Paulo disse: não façais aquelas coisas, não pratiquemos imoralidades, não ponhamos o Senhor à prova, não murmureis, para que não venham sobre vós tudo aquilo que veio sobre o povo de Israel. Irmãos, foi terrível. Tudo que aconteceu, eu não vou relatar aqui, leva muito tempo. Todos os trechos que Paulo citou aqui, mas foram situações que vocês conhecem. O povo construiu um bezerro de ouro. O O povo reclamou do alimento que eles tinham no deserto, que era o maná que caía do céu todo dia. O povo questionou a autoridade de Moisés no deserto. E todos foram consumidos, irmãos. Todos foram consumidos por Deus. Todos que praticaram essas atitudes foram consumidos, morreram no deserto. Esse foi o resultado de tudo aquilo que praticaram. Então ouça bem. Não façais. Não façais essas coisas. Não pratique imoralidade. Não ponha o Senhor à prova. E não murmure. Porque tudo isso gera situações muito ruins na nossa vida. Murmuração significa estar insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo. E muitas pessoas não percebem isso. Sua vida está nas mãos de Deus? Se está, não murmure. Porque Deus não tem coisas ruins para você. Deixa Deus cuidar. Não reclame do que Deus está fazendo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Reclamar do que Deus está fazendo é dar um tiro no pé, como se diz por aí. Deixe Deus operar na sua vida como Ele quer operar. Se está difícil, ore mais. Isso não é um jargão, não. Está difícil, ora mais. Está difícil suportar? Busque mais em Deus. Deus conforta, Deus traz livramento, Deus faz milagres, irmãos. Deus conduz as coisas de tal forma que nós não precisamos das coisas naturais acontecerem na nossa vida para que um milagre aconteça. Muito pelo contrário, o milagre, já diz, é sobrenatural. Deus pode executar. Deus pode fazer. Esses dias eu escrevi um boletim para a igreja, uma mensagem para a igreja, e eu falava a respeito da criação. Porque, irmãos, quem criou, quem cria é Deus. O homem só transforma. O homem fala que cria alguma coisa, mas ele não está criando coisa nenhuma, ele está transformando. Porque o único que tem poder da criação é Deus. O único que usou desse poder para criar as coisas que nós conhecemos é Deus. Nós só transformamos aquilo que Ele criou. Então o homem, vou criar tal coisa. Ele tem que transformar algo que já existe para criar aquilo que ele faz, porque ele não faz milagre. Deus faz milagre. É o único que cria. O único que cria é Deus. Então quando você ouvir uma palavra assim, foi eu que criei, você dá uma risadinha por dentro. Criou nada, transformou. Porque é isso que verdadeiramente acontece nisso. O Deus que cria as coisas, Ele cria as bênçãos sobre a sua vida. Ele cria aquilo que você precisa. Existindo ou não existindo, o Senhor faz essa obra na sua vida. Por isso nós temos que estar atentos, para que nós possamos nos portar como o apóstolo Paulo disse aqui. Vou te lembrar. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, pois, o que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É esta a verdade. Você suporta tudo em Cristo. É esta a verdade. Você suporta tudo pelo poder de Deus. É essa a verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Acredite, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Haja segundo a palavra de Deus. Volto a dizer, murmuração não gera bênção. O que gera bênção é oração. O que gera bênção é o poder de Deus. que o poder de Deus virá sobre a sua vida, se você estiver sendo fiel a Ele. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E eu queria, irmãos, que você agora olhasse para a sua vida. Nós temos que refletir, irmãos. Você quer ser melhor para Deus ou não? Você quer ter uma vida diferenciada com Deus? Você quer ter contato muito próximo com Deus? Em primeiro lugar, é necessário que você deseje isso. Em segundo lugar, é necessário que você busque isso. Como é que você busca? Começa orando a Deus. Não uma oração de 2 minutos, não, irmãos, como todo mundo está acostumado a fazer, a maioria das pessoas. Não estou falando dessa igreja, não, estou falando de todo o meio evangélico. Os evangélicos hoje são 22% da nação brasileira, em 2010, segundo o censo. 22 milhões de pessoas, 22% de pessoas. Quase 45 milhões de pessoas. Quantas pessoas desses 45 milhões estão salvas? Não sei. Mas nem todas estão. Que você possa hoje colocar-se diante de Deus e falar: Senhor, eu quero mais de Ti mesmo. Eu quero vencer tudo aquilo que está ao meu redor por Ti. Porque eu posso suportar tudo aquilo que está ao meu redor por Tua causa. Fique de pé, nós vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.